A paz do Senhor esteja com todos. Luiz. Amém. Fazia tempo que o Wender não fazia uma oração inspirada por Deus. Assim. É muito diferente. É muito diferente quando a gente faz, quando é feito uma coisa feita pela carne e quando é feita pelo Espírito. É muito diferente. Hoje, eu acredito que o louvor, a música é indicada, aqueles escolheram para tocar, a oração. É isso que a igreja às vezes precisa aprender. A igreja precisa aprender. E nós estamos buscando a Deus. Então, tudo que fala aqui dentro, tudo que se fala aqui dentro, precisa ser analisado pela igreja. Como se fosse um congresso, aliás, um tribunal, onde está sendo realizado um juízo. Né? Está sendo realizado um juízo. O juiz é Deus. Aí tem a defesa. Quem faz a defesa nossa? O nosso advogado, que é Jesus. O inimigo também acusa. Ele também não deixa de estar presente para acusar. E aonde, como que o inimigo vem? Ele vem através de nós, né? Ele arruma um jeito e vem. Quando ele não quer vir, a gente traz. Né? Então, como eu estava dizendo, é um juízo, é um julgamento. O juiz é Deus, o advogado é Jesus, né? E o inimigo, o acusador, vem. A matéria que está sendo discutida, o assunto que está sendo discutido, é a nossa salvação ou a nossa perdição. É a nossa salvação ou a nossa perdição que está sendo julgada. A igreja está sendo julgada agora. A igreja está sendo julgada agora. Né? E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Qual o papel que ele realiza? Na oração que o Ender fez, ele falou tudo. E eu só estava prestando atenção no que ele estava falando. Mas ele falou tudo que precisava falar. Nem ele, talvez, imaginava que estava sendo o que ele estava falando. Né? Então, fique aqui, Senhor, não vá embora, não. O Senhor é o nosso Salvador, é o nosso ajudador. Então, nem eu mesmo aqui sei repetir tudo que ele falou na oração. Mas foi uma súplica a Deus para que ele, né, nos ajude, julgue a nossa causa, né? Ele está fazendo isso. Ele está julgando a igreja, com certeza absolvendo uns, acusando outros, né? Deus não pode chegar aqui e botar todo mundo no céu, não. Primeiro ele tem que tirar os nossos pecados. Primeiro ele vai ter que tirar os nossos pecados. Então, a gente reúne, é feita na congregação, congregou, juntou, aí Deus fala que a gente sai. Nós vamos viver, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo que nós temos que fazer. Aí depois, quando a gente volta, Deus vai analisar, ver, observar como foi que você reagiu. A partir do momento em que você saiu daqui, como foi que você procedeu, o que você fez? Amém? Então, pela palavra, vocês vão observar que o louvor estava também inserido na reunião. Porque não pode ser uma coisa separada da outra. Por isso é que muitas vezes fica separado. E não deve ficar. Então, se todas as vezes nós tivermos a preocupação, se tivermos todas as vezes a preocupação de ter a presença de Deus desde o início, ela vai, não fica uma coisa separada da outra. Então, nós vamos observar, eu creio, através da palavra, que realmente coincide o que nós estamos falando. Amém? Então, a igreja, a tendência da gente é distanciar, a tendência nossa é desviar do caminho e se perder. Tendência é as coisas que nos prejudicam. Ontem a gente comentava isso, que o semeador saiu semeando a semente e a semente caiu na terra. A terra somos nós e a semente caiu na terra. E o que aconteceu? Claro que Deus esperava que a semente produzisse a mesma coisa em todos os lugares onde ele semeou. Né? Ele semeou aqui, ali, ali, mas ele não fez um pré-julgamento assim, ali não vai funcionar. Não. A esperança de Deus é que a semente produzisse em todos nós a mesma coisa. A vontade de Deus é que a semente produzisse em nós a mesma coisa. Ninguém planta faz uma plantação pensando, não, esse pedaço aqui não vai prestar, esse não vai prestar, aquilo ali vai ficar bom. Não. A gente, quando semeia, a gente semeia na esperança de que toda plantação produza a mesma coisa. Mas a gente, aí o que acontece? Mas Deus, ele já sabe que pela onisciência de Deus, ele sabe que nem todos vão corresponder. Ele sabe que nem todos vão corresponder. Então, uma parte da semente cairia na beira do caminho, a outra parte cairia no meio dos espinhos, a outra parte cairia no meio do cascalho, do terreno pedregoso, e a outra parte cairia em boa terra. Então, Deus, de antemão, ele já sabe que nem todos iriam encontrar a mesma facilidade. Então, o que, que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando as dificuldades que já eram previstas. Quais são as dificuldades? É a tribulação, né? Os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. Que é o quê? Que é filho, casamento, pai, mãe, trabalho, família. Os cuidados que a gente tem. E outra coisa também, que também nós também temos a enfrentar, nós temos que enfrentar, que é a ansiedade pelas coisas, né? A coisa que é o próprio desejo da carne, a concupiscência da carne, também era uma coisa que seria enfrentada por nós todos. Agora, então, sabendo disso, Deus sabendo disso, o que, que ele faz? Nós vamos, é como se a gente estivesse reprisando, mas agora falando de um outro ponto de vista, eu acho que vai nos ajudar mais, porque não é que a gente já não falou, nós já falamos, mas a espada está sempre mudando de posição, para ajudar, nunca para destruir. Porque Deus veio salvar e não destruir, veio salvar. Então, quando a espada que você está acostumado a ver numa posição, ela muda de posição. Não é? Então, o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? Todo mundo já sabe. Nós vamos só reprisando aqui para poder chegar lá, onde a gente quer. O Evangelho é a doutrina de Cristo, não é? Você pega lá no dicionário, você vai ver. O Evangelho é a doutrina de Cristo. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios, né? Princípios, preceitos. O que é o Evangelho? É a doutrina de Cristo. E daí a doutrina é o conjunto dos princípios que Deus escolheu para poder colocar no Evangelho. O Evangelho é a, vamos dizer assim, pegou toda a lei de Deus e condensou, juntou tudo no Evangelho. Então, o Evangelho é o cumprimento da lei. O Evangelho é o cumprimento da lei. Tudo para que nós cumpramos a lei, que vai ter que cumprir a lei. O julgamento é esse. Nós estamos julgando, sendo julgados de acordo com a lei. Só que o que Deus mandou é que se nós cumpríssemos o Evangelho, cumpriríamos também a lei. Então, a graça é exatamente essa. É de você, uma lei enorme, difícil, resumiu tudo num livrinho pequeno, chamado Evangelho, e deu para você, fala, faz isso aqui e pronto. Esse livro aqui é muito grande para representar o Evangelho. O Evangelho é pouquíssimas coisas. Que coisas são essas? São os princípios, os preceitos que nós precisamos para cumprir. Esses preceitos não tem como a gente fugir deles. Não tem como você fugir desses preceitos. São coisas simples e capaz, qualquer um é capaz de cumprir. Qualquer um. Deus fez assim, ele nivelou bem por baixo. Qualquer um de nós temos condição de cumprir, de obedecer o Evangelho. Amém? O Evangelho entendido pelo apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é a nossa salvação. É o poder de Deus para nos salvar. Nele, ali no Evangelho, você descobre a vontade de Deus. Lá você descobre a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser feita? Tem. Seja feita a tua vontade aqui na terra. É preciso fazer a vontade de Deus aqui na terra. Por quê? Se precisa fazer a vontade de Deus. Porque se nós continuarmos fazendo a vontade do diabo, nunca vai existir céu, nunca vai existir uma nova terra, nunca vai existir o reino de Deus se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Né? Então, a vontade de Deus, ela vai ser feita. E para fazer a vontade de Deus, basta, então, prestar atenção no Evangelho. O Evangelho, ele já foi praticado por Jesus Cristo. Ele já experimentou, provou. Por isso que ele fala, eu aconselho que você compre de mim o ouro provado, porque eu já experimentei e deu certo. O objetivo do Evangelho é nos livrar da morte. Eu vim para que vocês tenham vida e eu vou fazer isso para vocês. A primeira pessoa a cumprir isso foi Jesus Cristo e ele conseguiu fazer dessa maneira. No Salmo 40, versículo 8, inclusive nós já mostramos aqui para vocês, nós vamos ler mais uma vez. O Evangelho é ou não é a lei de Deus? O Evangelho, para nós hoje, o que é a lei de Deus? O Evangelho. Se nós praticarmos o Evangelho, nós não vamos cumprir a lei? Não é assim? Se nós praticarmos o Evangelho, nós estamos cumprindo a lei. Então, e tem que cumprir a lei? Tem. Tem que cumprir a lei. Né? É através do Evangelho que a gente então cumpre a lei. Então, o Evangelho é a lei de Deus. O Evangelho é a lei de Deus. Por isso é que lá no Salmo, no 40, versículo 8, está escrito assim: deleito-me em fazer a tua vontade. Lê para mim, Renata.
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
Então, de novo, lê de novo.
Deleito-me em fazer a tua vontade.
Foi o que Jesus fez, né? Foi o que Jesus fez. Deleito-me. Outra coisa interessante é que precisa ser feito não por força. Não por força. Se você for obrigado a fazer isso, não vai funcionar, não. Se você for obrigado, não. Não é obrigado, não. Vocês vão observar ao longo dos dias aí, se Deus quiser, que é uma coisa que não tem como fazer, a não ser com prazer, né? Com alegria. Com alegria, com satisfação, com gozo. Tem que ser uma coisa feita assim, né? Vibrando. Até esse dia eu estava pensando, falei, a igreja parece que anda triste. Quando ela devia ficar mais feliz com o cumprimento da lei, né? Quando se fala uma palavra, amém, alegria, felicidade. Uma coisa interessante que traz prazer. Nós, pensando dessa forma, a gente vai entender as coisas e vai conseguir de Deus tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente precisa. Deleito-me em fazer a tua vontade. Né, Renata?
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
É, ainda no Salmo 40, no versículo 10, 8, né? Você leu o 8, agora você vai ler o 9 e o 10.
Preguei a justiça na grande congregação.
Foi o que Jesus fez. Não foi? O evangelho não é a justiça de Deus? Romanos 1,16, nele se descobre a justiça de Deus. E o que que Jesus fez? Preguei. Lê, Renata.
Preguei a justiça na grande congregação.
Isso.
Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade.
Pois é. Então, quem que fez isso? Todo mundo concorda que foi Jesus? Então, essa palavra, esse salmo, estava cumprindo na vida dele. Então, ele lê de novo. Não escondi. Agora, nós não somos imitadores de Cristo? Não está escrito assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo, imitou a Cristo, nós vamos fazer o quê? Da mesma forma. Então, o que, que nós vamos fazer? Não esconder também. Agora, ele entendeu do jeito que Deus queria e fez do jeito que Deus queria. Pregou do jeito que Deus queria, falou do jeito que Deus queria, mesmo em detrimento da sua vida. Não é porque prejudicaria a vida dele que ele deixou de falar. Não é porque às vezes nós temos coisas que nós temos medo às vezes de falar porque prejudica. Não, eu posso muito bem dizer, não, eu estou errado. Eu estou errado nisso, mas é isso que eu entendo, é assim que eu falo. Né? Então, Jesus, ele não escondeu a justiça de Deus dentro do coração dele, mesmo em prejuízo da sua própria vida. Ele falou a verdade. Falou, pregou o evangelho. Ensinou o evangelho. Amém? É assim que nós também precisamos fazer. Não é usar o evangelho em benefício da nossa vida. Não é isso. O evangelho é para nos salvar dessa vida. O evangelho é exatamente para isso. É para libertar você do poder que Satanás exerce na gente por causa dessa vida, por causa dessa carne. Então ele exerce uma influência muito forte e o evangelho foi mandado por Deus para salvar a igreja, salvar o povo de Deus. E por isso é que o evangelho muitas vezes não está de acordo com aquilo que a gente quer. O evangelho nem sempre vai estar de acordo com aquilo que você quer, que você pensa. Então, esconde o evangelho. Não fala a verdade. É isso que Deus quer? Não. Vamos falar a verdade. Vamos pregar o evangelho. Todo mundo tem que imitar. Toda pessoa tem que fazer isso. O pai não pode fazer para o filho não pode fazer para o pai. Todos vão ter que falar e a palavra vai estar na sua boca. Também né, a palavra está na sua boca, ela está no seu coração. E quando você fala, aí Deus vai julgar aquilo que você falou. Ela está na sua boca, ela está no seu coração. Amém, Senhor. Eu não posso, mas é assim que tem que ser. Eu não sou capaz, mas a verdade é essa. Amém? Então esse é o evangelho. Não escondi como nós lemos aqui agora. Amém? João capítulo 14, 24. João capítulo 14, 24. Jesus fala: a palavra que estás ouvindo não é minha, não é minha. Olha aí. Então, o evangelho, o que que o evangelho é? Então, vamos ver se vocês estão acompanhando direitinho. Vamos ver se vocês estão acompanhando direitinho. Jesus, em João 14, 24, ele fala: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha. Então, o que que o evangelho é? Todo mundo. Hã? A palavra que estás ouvindo. Agora nós estamos falando da palavra. A palavra que nós estamos ouvindo não é minha. Se não era dele, é de Deus. Palavra de Deus. Então, o que que o evangelho é? A lei de Deus. A palavra de Deus. É a nossa salvação. Nele se descobre a justiça de Deus. O que que é justiça? É o que Deus pensa. Não é aquilo que você pensa que vai te ajudar. Gente, presta atenção. Aquilo que você pensa não vai te ajudar. Ponha isso na cabeça. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, não é o que vai te ajudar. Mesmo contrariando a sua vontade, fica com o que Deus pensa. Pronto. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus. Pedro fala: humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Fica ali. Entendeu? Eu volto a dizer: não é o que você pensa que te dá a felicidade, não. Não é o que você pensa que te traz a felicidade, não. Põe na cabeça. Amém? Atos, capítulo 13, versículo 44. Diz assim. Atos, capítulo 13, versículo 44, diz assim. Lê para nós, Renato. E no sábado
seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia.
Isso. O que que Paulo fez? Pregou o evangelho. Ele não acabou nada, não acabou de falar. Ele falou: eu imitei Jesus. Se ele imitou Jesus, o que que ele pregou? Pregou o evangelho. Agora está aqui, o que a gente tem que tirar aqui é o seguinte: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, no nosso tempo, o que que a gente, quando fala a palavra de Deus, o que que a gente tem que pensar? No evangelho. Então, quase toda a cidade reuniu lá para ouvir Paulo. Por quê? Paulo estava pregando o evangelho. Ele fala: eu não fui desobediente. Quando Deus chamou ele, falou para ele: vai e prega o evangelho. Atos 14, versículo 7.
E ali pregavam o evangelho.
Pronto, só isso que eu quero. Repete.
E ali pregavam o evangelho.
Pronto. Eles fizeram certo ou fizeram errado? Certo. O evangelho o que que é? A palavra de Deus, a doutrina de Cristo, né? A justiça de Deus. É isso aí. Vamos ver mais do que o evangelho serve para nós? Atos 10, 36 e 37. Atos 10, 36 e 37.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou.
Repete.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou.
Então, esta é a palavra... Leia.
Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou.
Então, essa palavra, que palavra é essa? Na sua tradução está igual a dela? Qual? Tem diferença aí? Qual? Esta é a palavra que Deus enviou. Então, a palavra que Deus enviou para os filhos. Então, Paulo falou: olha, esta é a palavra que Deus enviou. Entendeu? Então, às vezes até as traduções complicam, mas a gente tem que passar por cima disso. A palavra que Deus enviou ao mundo para salvar chama-se Evangelho. A palavra que Deus livra você, salva você, chama-se Evangelho. Amém? E esta palavra foi pregada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, e Deus espera que ela seja também pregada por nós. Amém? E Deus espera que ela seja também pregada por nós. Se nós desviarmos, estaremos automaticamente fora. Então, na oração do Wendel, ele falou: Senhor Deus, o Espírito Santo, não sai daqui, entendeu? Não sai daqui não, fica aqui, Senhor, fica aqui. Mas ele só vai ficar se nós estivermos de acordo com ele, ué. Vocês concordam? Ele só vai ficar, fica aqui, Senhor, tá bom, Wendel, eu vou ficar. Mas ele só vai ficar se nós estivermos de acordo com ele. Lembra que ele pregava e as pessoas iam embora? Na verdade, não é ele que vai embora, não, Wendel, é nós. É a gente que não quer, às vezes. É nós que não queremos. Mas nós estamos insistindo para que isso não aconteça conosco. Que ouvindo, a gente venha se afastar de Deus. Então não é ele que se afasta, não. Somos nós que corremos o risco de não aceitar o Evangelho. Esse é o grande perigo que a gente corre. De não concordar com o Evangelho. Porque se você concordar com o Evangelho, você está de acordo com Jesus e com Deus. Amém? É Isaías 66. Isaías 66. Versículo 5. que nós estamos tentando mostrar? Para mostrar para vocês, o que nós estamos tentando mostrar? A importância do Evangelho. Mais alto, o que nós estamos querendo mostrar, Renata? A importância do Evangelho. Nós estamos querendo provar que o Evangelho é a palavra de Deus. Que essa expressão, palavra de Deus, por quê? Porque foi pregada por Deus. Entendeu? Por isso é que essa expressão, todos reuniram no sábado para ouvir a palavra de Deus. Ela foi pregada por Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com qual finalidade? Pregar a palavra de Deus. Ele veio pessoalmente, nos falar. E aí nós estamos mostrando quantos lugares, quantas passagens, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira mostrando. E como isso é importante. A igreja, ela não pode de maneira nenhuma se afastar. Passar a ser uma coisa religiosa, um negócio que você não está sentindo, que você não está se preocupando, é como se você não tivesse nada a ver. Não, não pode ser desse jeito. Não, a igreja, ela faz parte de Deus, ela faz parte de Deus. Aí você vai ver que o Evangelho, ele exige que você pregue. Ele exige que você faça. Imitar a Cristo, imitar o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, é isso. Amém, gente? A palavra está na sua boca, no seu coração. Todos nós precisamos saber falar, porque a palavra, ela está no meu coração, ela não está no seu? Ela está no nosso coração. Então, quando nós falamos a palavra de Deus. Todos, mulher, filho, menino, só os cachorros que ficam de fora, os cachorros, os gatos, que não sabem falar. Mas nós, aí, se a palavra não está saindo da sua boca, minhas palavras são espírito e são vida. Se a palavra não estiver saindo da sua boca, ela vai sair de onde? Ela tem que sair da nossa boca. Ela tem que sair. Se você poderia dizer assim, mas eu ainda não consigo. Não consigo. Tem o menininho do Aras, já está falando, Aras? O menininho, o Thor? Tá. Muito enrolado, mas tá. Então, o Thor já tem 2 anos? Pois é. E não dá para entender ainda o que o Thor fala. Mas ele fala, ele está arrastando. E ele, nesse esforço dele, daqui uns dias ele vai falar. Daqui uns dias ele vai. Ele tem se esforçado para falar. E daqui uns dias ele vai falar, se Deus quiser. Mas se ele ficasse calado, se ele não expressasse de maneira nenhuma, aí nós iríamos ter muita preocupação com relação a isso. Mas não, ele rasga, ele tenta, e etc. Ele, né, e ele está. A gente tem certeza que ele vai falar. Amém? Então, você vai esperar, tem quantos anos? 5 anos. Às vezes, que você senta no mesmo lugar. 5 anos que você senta no mesmo lugar. Né? Olha as mesmas coisas, sente as mesmas coisas. Reza as mesmas ladainhas e não fala. Não fala. Está errado ou está certo? Está errado, porque a palavra está na sua boca. Ah, mas eu sou filhote. Não, filhote também fala. Fala pouco, fala difícil, fala, né, enrolado, mas fala. E aos poucos ele vai falando. Eu fico triste às vezes quando... E a gente mesmo, se não tiver cuidado, até eu, de repente eu falando, pregando tanto que eu falo, que eu prego, e ficar, eu começo a me afastar, sabia? Eu começo a me afastar, ficar dando pérolas aos porcos. Pérola aos porcos. Enquanto a gente poderia estar longe, tem que ficar. Poderiam estar longe. Isso que eu estou falando com vocês aqui. A gente entra para a noite, pensando, meditando nisso. É bom demais. É muito bom. Ou vocês acham que eu acho isso aí debaixo de algum caixote? Não. Isaías 66:5.
Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria.
Repete.
Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra.
Então, ouvi a palavra do Senhor. Os que acreditam, né? Os que acreditam. Ouvi a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus. Não é a palavra, não pode ser a palavra do Rossini. Não pode ser o evangelho meu, do Godoy, ou do Ramiro. Não pode ser o evangelho nosso, não. Nós não temos esse direito. Agora, pode sim. Quando Paulo fala o meu evangelho, ele queria dizer que o evangelho dele era idêntico ao de Cristo. Então, que as palavras faladas por mim, por Ramiro, pelo Toninho, pelo Godoy, que sejam a palavra de Deus. Nunca pode deixar de ser. Amém? Aí Paulo até pede, ora por mim, para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho. A doutrina de Cristo. Os preceitos, os princípios, que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão disso. Não é... Porque o Ramiro, o Toninho... Não, vamos ficar com o Toninho, que o Toninho abre mão. Vamos ficar ali com o Ramiro, porque o Ramiro não importa com isso? Não. Amém? Nós não podemos abrir precedentes na lei de Deus. A lei de Deus. Nós não podemos abrir precedentes. Jesus falou, vai passar o céu e a terra, minhas palavras não passarão. E uma vírgula, um tio... não vai cair, da lei, né? Então, eu posso abrir algum precedente na lei de Deus? Se alguém fizer isso, ele terá que assumir a responsabilidade. Então, meu filho, se eu não sei, eu me calo. Se eu não tenho entendimento, eu vou buscar entendimento, eu vou pedir, mas eu vou esperar. Eu prefiro esperar com paciência e deixar. Deus vai julgar, Deus proverá. Eu preciso confiar no Senhor, porque Ele vai julgar. Se eu estou certo ou se eu estou errado, Deus proverá. Ele vai julgar a nossa causa. Não é isso que está escrito no... Na lei, entrega os seus caminhos ao Senhor. Está na lei. Se está na lei, está no Evangelho. Está no Evangelho, talvez, de um outro ponto de vista. Mas está. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Deixa, Deus vai julgar a sua causa. Não julgue, não faça juízo do seu próprio pensamento. Entendeu? Não condena, não meça, não faça isso, não faça aquilo. Espera no Senhor. É assim que está na lei. Amém? E se está na lei? Está na palavra de Deus. Estiver na palavra de Deus, está onde? No Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho do Toninho, do Ramiro, do Godói, do Rossini, do Zacarias aqui. Não é não, Zacarias? Se alguém falar diferente, cabe a você. Não julgar, não condenar, só não. Às vezes até pode dizer, irmão, isso parece que não está de acordo. Mas olha, com muito jeito. Muito jeito. Né? Ouvir a palavra do Senhor. Ou quando Isaías está chamando a atenção. Não é assim? Isaías aí não está chamando a atenção? O que, que ele está falando? Isso. Ele está chamando a atenção. Fala, será possível que Deus faz todo esse sacrifício em vão? Para nós não ouvirmos? Não. Ouça o que Jesus falou. Ouça a palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a gente, né? Isaías 66, ainda, 8 e 7.
Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.
Amém. Repete, por favor, nós vamos trocar em miúdo.
Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho.
Deu à luz um filho. Antes que tivesse... De quê? Antes que tivesse de parto, deu à luz um filho. Ali estava começando, então, a igreja. Estava começando Sião. Estava nascendo a igreja. Sem Maria, sem dores de parto. Maria, ela... Sem dor. A dor começou. A dor começou aonde? Com Maria ou com Jesus? A cruz começou com Maria ou com Jesus? Então ali está lá. Sem dor nasceu o filho. Um. O primeiro. Aí a partir daí. Sião começa a gerar os filhos, só que com dor. Repete, lê para você ver.
Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho.
Um filho, um filho. Ela não, o evangelho estava lá dentro da barriga dela. O evangelho, a doutrina que levou a perseguição, a aflição, a doutrina que fez com que a cruz viesse, estava lá dentro da barriga dela. Estou falando sobre a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus estava lá dentro. A palavra de Deus, que vem, lá fala assim, saiu o semeador a semear. Aí a palavra caiu ali, mas quando veio a perseguição por causa da palavra, a pessoa sai fora. Sai fora, porque a perseguição, a cruz, foi que deu origem ao povo de Deus. Amém? Aquela semente que estava lá no ventre de Maria, naquela semente estava todo sentido da cruz, estava lá dentro daquela semente. Isso que Isaías está dizendo aí. Antes que estivesse de parto, antes das dores, deu à luz um filho. A partir daí, Sião começa a vida da igreja. Começa a vida da igreja, tendo como pedra fundamental, tendo como primeiro Jesus Cristo. Aí, não mais sem dor. Não mais sem dor. Amém? Fizeram isso com o lenho verde, o que se não fará com o lenho seco? Me chamaram de endemoniado, vai chamar vocês também de endemoniado. Não mais sem dor. Não mais sem dor. Se alguém quer participar da igreja, da nação, que nasceu num dia, a nação nasceu num dia, o dia que aquele menino nasceu. Nasceu também o povo de Deus. E quem quiser fazer parte da igreja sem dor, sem a cruz, amém, gente? Aonde você vai descobrir isso? No Evangelho. Pega tamanhozinho, pega coisinha lá. Você vai descobrir isso. A nossa leve, momentânea tribulação, a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, né? Suporta, tenha paciência, espera, aguenta firme. Tal, e acerta isso. Amém, gente? Eu deixo bem claro os outros filhos. Já sem dor, eu não vejo. Eu não vejo como uma pessoa carrega uma cruz brincando. Eu não vejo como uma pessoa carrega uma cruz nadando, entendeu? Fazendo rebosteio. Não tem como. A cruz é um negócio esquisito. Amém, gente? Leia o Evangelho. Medita no Evangelho para você ver. Agora, por incrível que pareça, é onde você vai encontrar a felicidade. Por incrível que pareça, é onde você vai ter realmente prazer. Amém? Aonde realmente você vai encontrar motivo para viver. Motivo para viver. Amém? João 1:12. João 1:12. Para a gente encerrar. Nós não vamos não estamos encerrando, nós vamos suspender a sessão. Amém? Foi feito aí a acusação, a defesa, tal, etc. Foi lida a sentença. E, amém? Nós vamos suspender a sessão até a próxima oportunidade. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, né? veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aí fica bem claro uma coisa. Todo mundo tem direito de receber o Evangelho. Todo mundo, toda pessoa. Só não recebe quem não quer. Quem tem medo? De quê? Quem confia no mundo, quem confia no diabo, quem acha que a vida é essa vida, quem está realmente iludido, enganado, não recebe. Não recebe, não concorda. Não quer nem ouvir, não quer nem saber. Amém? Não quer nem ouvir, não quer nem saber. Olha, não, tem horror. Mas aquele que receber vai entender por que das coisas que estão ali no Evangelho. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de tornar filhos de Deus. Amém, gente? Nós vamos depois dar sequência. O que que você entendeu hoje? Daniela. É. Dá o microfone para ela lá. Uai. É bom. Depois nós continuamos, né? Na próxima oportunidade.
A salvação vem do ouvir na palavra a palavra de Deus, o Evangelho, que Isso. conta a história, né? Amém. Que conta do nascimento de Deus, como que foi, o porquê que ele veio ao mundo. Isso. Mas isso são para aqueles que verdadeiramente querem, Isso. porque a salvação ela não é fácil. Né? Então, assim, você tem que abdicar de muitas coisas, mas quando você quer, quando você procura, você pode sim alcançar, crendo Amém. Na palavra. É. Né?
Amém. Crendo, então, você não tem como, né? Porque a maneira que Deus escolheu para te salvar, ele disse, assim, aquele que crê, ele falou, eu falei que o louvor estava de acordo, porque nós não temos tempo de chegar lá onde a gente vai querer depois. Mas assim, ó, aquele que crê, eu dou o Espírito Santo. Aquele que crê eu, no Evangelho, eu darei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Wender, vai te ajudar. Ele é o Salvador. O Espírito Santo vai te salvar. Você vai encontrar muita dificuldade, mas toda dificuldade que você encontrar, leve-a a Deus. E diga, Senhor, e agora? E agora? Renova a minha fé, renova a minha força. Senhor, e agora? Eu estou confuso, eu estou perdido, eu estou sem direção, Senhor... Abra os meus olhos, não esqueça, porque todo aquele que invocar o dono do Evangelho, aquele que invocar o Senhor, será salvo. Amém? O Espírito Santo. É Ele que nos salva. Quando Ele chegou, o que estava chegando ao mundo? O Salvador. Nós não deu tempo da gente chegar lá, senão nós vamos passar da hora. A gente não pode ver a cassação. Vai ter daqui a um pouco. Né? Mas, não sei se a gente vai aguentar ver isso. Como é que está lá, Godoy? Está indo bem lá, Godoy? Tá? Amém. Gente, vocês concordam? Olha, não é uma coisa boa. Amém? Aí nós vamos, os princípios, os fundamentos principais do Evangelho, eu acho que nós vamos pegar esses dias aí, se Deus quiser. Amém? Espero que você não mate as aulas. E Deus vai abrir os nossos olhos muita coisa. Se Deus quiser. E nós não vamos esquecer. Primeira coisa, nessa reunião de hoje, fica bem claro a questão de que o Evangelho... O que mais? Isso. Pronto. É? O Evangelho é a lei de Deus. É a lei de Deus. Se você colocar em prática o Evangelho, você estará automaticamente cumprindo a lei de Deus. Né? E nós não vamos poder ser condenados uma vez que nós cumprimos. Bem? Então, é isso. Amém. Mais alguma coisa, Fia? Pega o microfone. Pegou aí, Fia? Mais alguma coisa, não? Então, o Elias, dá lá para o Elias.
Amém, irmão. Eu concordo com tudo que foi falado. E achei muito interessante quando o senhor falou assim, que o senhor entrou e falou assim, o Wendel fez a oração, né? Ele estava falando tudo, né, como deveria ser. E realmente, a gente tem que ter no coração que o Evangelho é a palavra de Deus. E que ela serve, ela veio para nos salvar, né? E nem sempre a gente dá aquele valor devido. É. Porque a palavra mesmo nos fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós temos o Evangelho no coração, nós vamos falar.
É. E o que é o Evangelho?
É a lei de Deus, é a palavra de Deus.
E não vamos esquecer também que é um conjunto de princípios, de preceitos. O Evangelho é um conjunto de... São poucas coisas, não são muitas. E nós falamos também no começo que o Evangelho foi... Deus pegou a lei complexa, muito grande, e resumiu. Então, não vamos esquecer. Se eu tenho o Evangelho no coração, eu tenho esses preceitos lá guardados. Posso, como eu falei, muitos deles são difíceis. Muitos deles são muito difíceis. Poderia citar aqui muitos que ainda nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos. Mas nós não podemos abrir mão, né? Nós não podemos, como nós falamos, tirar fora. Cortar a foto? Jeito nenhum. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Eu acho que a gente precisa realmente agradecer a Deus. Não é? Como o Wendel orou. Senhor, né, fica aqui. Que o seu tabernáculo. O que é o tabernáculo? É a igreja. O que é o tabernáculo? É o monte Sião, que nós queremos tanto que esse monte da casa de Deus esteja aqui, em nosso meio. É, nós podemos até cantar esse mesmo aí. Né? Que o Espírito de Deus, né, que a casa de Deus, por menor que ela seja, que ela esteja aqui entre nós, isso significa dizer que haja entre nós as pessoas que receberam Jesus, que entregou realmente a sua vida nas mãos dele, que confia nele, que espera com paciência, que acredita no que ele falou, no que ele disse. E para nós não existe outro Salvador. Para nós não existe outro Deus. Que esteja entre nós. Aqui então, o tabernáculo. A casa de Deus. Que esteja entre nós. Os que recebem Jesus como Senhor. Como Salvador. Como guia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Graças a Deus pela bondade, pela misericórdia, pelo amor que o Senhor tem pela igreja. O Senhor sabe o quanto ela é carente, o quanto ela é sofrida. O quanto a igreja sente dificuldade para carregar a nossa cruz. E o Senhor sabe que sem a sua ajuda, sem o Senhor ao nosso lado, sem o Senhor conosco nessa caminhada, é impossível, é impossível. Fique conosco, não retire de nós o teu Espírito Santo. Guia-nos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossa iniquidade. Fica aqui. Seja aqui o lugar. Seja aqui entre nós. Teu tabernáculo. Amém. 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 Se você cantar, canta de coração, canta pensando no que você ouviu, canta reconhecendo que é assim, é pela fé, é lutando, é pelejando, é pela fé, é crendo que nós vamos chegar, amém? Ao monte, onde Jesus chegou. Amém? Oh, amém, Jesus.
O teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o seu poder. Pedimos e tu responde agora nosso clamor. O teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde, responde agora nosso clamor. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo,
que o teu tabernáculo, Senhor,
que o teu tabernáculo
seja aqui em nosso meio. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, que o teu tabernáculo, Senhor, que o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, que o teu Espírito resplandece, o teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder, pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. Suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, suplicamos, suplicamos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o teu tabernáculo, Senhor, seja aqui em nosso meio, suplicamos, suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, suplicamos, suplicamos, ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, e o teu tabernáculo, Senhor, e o teu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio,
em nosso meio. Deus abençoe você. Abençoe sua casa. Que Deus te ajude. Amém? Quando nós falamos Deus, quem é o nosso Deus? Né? Quem é Jesus? O Espírito Santo, né? O Espírito. Ele vai com você, dentro de você. Ele é o seu guia. O Espírito te guia. Amém? Procure ter prazer nesse Espírito que habita em nós, que habita em você. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. E que o Senhor realmente, usando, Pai, de toda a Tua misericórdia, a Tua bondade, nos ajude a entender, a encontrar esse caminho que com certeza nos facilita chegar mais perto de Deus, nos coloca com mais esperança, com mais alegria. Abençoa e nos ensina, livra-nos do mal, não nos deixe, Pai, cair em tentação. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.